Viva! Abrimos aqui na rádio uma mesa redonda para olhar sobre um ano de novo governo, um ano sensivelmente que passa agora em fevereiro, de novo governo na Igreja Local. Olhamos para o perfil do novo bispo, o estilo, o exercício, as mudanças que introduziu na organização da Igreja, a relação que as várias comunidades mantêm com a Igreja Católica Local. Convidámos para esta mesa dois leigos, Viseu Pinheiro, obrigado por ter aceito.
Obrigado.
Pedro da Mesquita, outro convidado desta mesa redonda. Lançava esta primeira questão. Um ano passado, uma questão mais aberta, que balanço ou que olhar deitam para este bispo que veio de Hong Kong para Macau?
Bom, eu posso começar. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Carlos. Um ano é muito pouco na vida de um prelado e menos ainda na vida de uma instituição centenária como é a Igreja Católica. Para já faço um balanço positivo, porque até agora não vejo ninguém, aparentemente, com alguma crítica muito forte a este bispo. A primeira grande surpresa é que, cortando uma tradição de mais de 400 anos, escolheu-se um bispo que não tenha sido formado em Macau. Penso que há razões para isso, há algumas que podemos enunciar mais tarde. A ideia que eu tenho é que ele está a fazer um grande esforço para perceber a comunidade católica que tem, para perceber Macau. Eu vejo isso porque nas vezes que eu assisti a uma missa celebrada pelo Sr. Bispo, ele fez um grande esforço para falar português. Ele tem formação em espanhol. Ele teve um breve período nas Filipinas depois de ter sido ordenado padre. Portanto, saltar do espanhol para o português é mais fácil. Mas eu aqui realço o esforço verdadeiro que ele está a fazer em aprender a língua portuguesa. Eu acho que isso é positivo. Relativamente à organização interna da Igreja, eu não posso falar muito porque não sei. Penso que a Igreja está um pouco envelhecida e ele deve estar atento a isso. Notei uma coisa a nível particular. Quando foi a missa que celebrou o seu aniversário, ele fez questão de estar no átrio da Igreja e recebeu os fiéis. Portanto, é uma coisa, pelo menos inédita, que eu não tinha visto em Macau e que eu apreciei isso. Portanto, queria estar perto do seu rebanho, queria conhecer as pessoas. Portanto, há uma tentativa de um contacto direto que eu aprecio. No fundo, para já, esta é a primeira leitura que eu faço.
Viseu Pinheiro.
Bem, estou de acordo com o Pedro. Realmente um ano é muito pouco para analisar. Mas se virmos, a maior parte dos bispos de Macau, neste período de 400 anos, veio de fora, portanto, de Portugal, através de Goa. A exceção foi Dom Domingos Land, portanto, que foi o primeiro prelado.
Sim, nativo, digamos.
Nativo de Macau. E depois, de qualquer maneira, o ser uma pessoa que tem uma cultura que é local, portanto, que é chinesa, mas também com uma componente forte da cultura. Conhece a cultura espanhola, estudou em Londres, portanto, acho que é um homem bastante internacional e que se adapta.
Estudou arquitetura, se bem.
Exato, estudou arquitetura, portanto, posso ser que é meu colega. aliás, isso nota-se, depois podemos falar isso, de algumas melhorias na Igreja, melhorias físicas, né? O que eu vejo, eu estou de acordo com o Pedro, realmente existe um problema do envelhecimento do clero que é grave. Porque grande parte também... Existe um certo clericalismo em Macau, a gestão de escolas, de instituições, é rezada pelo clero e muito dele precisa de ser apoiado ou substituído. Portanto, e tem havido esse esforço de criar comissões com muitos leigos e com gente nova e, portanto, há uma maior delegação de poderes e decisões que penso que é bom para rejuvenescer a Igreja, não é? Portanto, isso é o que tenho assim visto. Mas vamos falando à medida das perguntas.
Eu lancei esta pergunta porque houve sempre essa suspeita de alguém que veio de fora. Foi das primeiras, dos primeiros comentários que se fizeram sentir quando se soube que era um bispo vindo de Hong Kong, um bispo Opus Dei, ao contrário, talvez, de uma tradição, onde, uma terra onde os jesuítas dominaram. Essa foi vista a princípio como um corpo estranho. Perguntava-lhes se isso ainda se sente como pela tradição, também pelo próprio perfil do bispo, nas questões da igreja mais diárias, na relação que mantém com os crentes, num estilo talvez, direi, mais conservador. Não sei se concordam comigo.
Eu, a ideia que tenho é que as primeiras resistências, ou a primeira, um corpo estranho, que há sempre essa reação, é de ser alguém que vem de Hong Kong. Portanto, ainda não foram, enfim, isto é um pouco psicológico, mas depois daquela grave crise dos anos 60, de 1, 2, 3, com a ida de dezenas de seminaristas para Hong Kong, a Igreja Católica, nesse aspecto, nunca mais, de Macau, nunca mais foi a mesma, digamos assim, mudou um pouco. E o bispo Stephen Lee é alguém que foi formado pelo seminário de Hong Kong. Eu não diria que há uma rivalidade, mas não, a relação não é tão boa como as outras. Penso que Macau, por ser a mãe, a diocese-mãe de todas as dioceses do Extremo Oriente, tem, digamos assim, uma história, um peso atrás dela que nenhuma das outras dioceses tem. Portanto, talvez haja uns pergaminhos que eu penso que têm em relação à diocese de Macau comparativamente às outras. Mas penso que essas nuvens, digamos assim, ou essas dúvidas já se dissiparam, tenho a certeza absoluta, porque eu penso que o bispo está a fazer um esforço genuíno para realmente perceber e o que está a fazer. Eu realço uma coisa muito importante, é que nessa missa de aniversário foi das vezes que eu vi a Sé mais cheia. Havia muita comunidade chinesa, como é normal, havia portuguesa, havia filipina. Foi realmente um momento de realmente reconhecimento pelo trabalho do bispo. Relativamente a outras questões, o facto de ele ser da Opus Dei é realmente uma outra novidade, mas até agora eu não sinto essa, enfim, como católico e como católico praticante, não sinto essa diferença. Não sei se a nível interno se há ou não há alguma diferença, ou se há algum comportamento diferente por esse perfil que ele tem. É preciso relembrar que nos anos em que ele esteve em Londres, foi no ano em que ele estava a tirar, nos anos em que ele esteve a tirar a arquitetura, foi na altura em que ele descobriu a sua fé de uma forma mais intensa. E foi aí que ele, digamos assim, se identificou mais com o movimento Opus Dei. E foi, penso isso, que uns anos mais tarde, quando ele regressou a Hong Kong, que ele decidiu abraçar a vida religiosa. Portanto, penso que a Opus Dei tem uma parte importante na vida religiosa e na mudança de vida radical que ele fez. Não há uma comunidade católica em Macau, como sabem, há várias. Uma que está a crescer, ou pelo menos está a ter mais importância do que tinha, que é a comunidade filipina. Isso vê-se até a nível do número de missas que, enfim, ainda bem que têm, porque é uma comunidade importante.
Mas isso é outra das questões, que há menos sacerdotes que falam português, as missas em português também mudaram os horários, isso para os crentes, quer dizer, é a face mais visível e perceptível da Igreja, que também foi um pouco...
Pois, agora só um bocadinho de atalho de foice, não consegui perceber muito bem qual foi a lógica de cortarem a missa antecipada na Sé, ao sábado. Portanto, não tinha um número de muito fiéis muito significativo, mas eram fiéis, digamos assim. e quem foi, digamos assim, e foram, digamos, agora terão que ir, penso que é São Domingos, não é? que fica mais próximo. Portanto, não percebo muito bem porque é que a Sé, a Catedral, enfim, que é a igreja, o templo mais importante da diocese, neste momento tem só a missa diária, às 6 horas, e tem apenas, em português, estou a falar de,
em português.
E depois tem em só ao domingo a missa das 11 horas, que penso que para a comunidade penso que é pouco. Não percebo a lógica de terem cortado a missa antecipada do sábado.
Acha que também, José Pinheiro, há também na Igreja uma transição política, como houve na região administrativa da administração portuguesa para a administração chinesa, vê-se agora esta transição na Igreja?
A Igreja é uma realidade diferente que não se pode comparar com a política, né? Porque o bispo é um pastor, portanto não um dirigente.
A César o que é de César.
Política. A César o que é de César, Deus o que é de Deus. Né? E depois todos nós somos a Igreja, né? Portanto o bispo tem as suas funções e nós como leigos temos as funções e obrigações. Portanto nem se pode atribuir tudo ao bispo. Né? Por exemplo, os horários das missas muitas vezes têm que ver com os párocos locais, as ordens religiosas, porque muitos sacerdotes vêm de ordens religiosas e, portanto, têm que jogar o seu horário. Mas há mais missas, por exemplo, na Sé, agora todos os dias às 6h45 em chinês, que não havia, e que faz sentido porque a maior comunidade, portanto, além da inglesa, é chinesa, não é? E realmente tem-se multiplicado o número de missas para assistir, portanto, ao povo, né? Porque a missa, portanto, é um fundamental. E eu noto que nesse aspecto pastoral houve a melhoria no aumento das missas. Portanto, as pessoas não têm que se concentrar tudo numa missa, como era, por exemplo, a das 6 no domingo, em que é a missa em inglês, que as pessoas não cabem na igreja, então vêm todas cá para fora. Portanto, e há pessoas que não podem assistir fisicamente à missa. Portanto, isso está a ser resolvido. Nota-se também que há, por exemplo, uma melhoria até na decoração da igreja, portanto, do altar, que está mais dignificado, o sacrário foi polido, decorado, a exposição do Santíssimo, e também uma coisa que ainda é muito nova, que no outro dia fizemos uma visita com os catecúmenos, portanto, os rapazes da catequese, fomos ver e mostrámos aqui uma sala que quase ninguém conhecia, que é a sala de onde estão os confessionários. São 4 confessionários bem desenhados e bem isolados em termos de som, em vez de ter aquela pequena caixote ali no canto em que as pessoas ouviam quase tudo. Portanto, isso representa o maior respeito pela intimidade e pelo sacramento da confissão. Não é? Bem, se a pergunta de ser do Opus Dei, portanto, o Opus Dei, digamos, o fundamental é a pessoa ser santo no seu trabalho profissional, quer seja professor, jornalista, ou no caso é o bispo, portanto, o Opus Dei não influencia nada, é zero, portanto, porque esse é o trabalho profissional dele, não é? Agora, ele de facto, penso que uma das razões que levou à escolha foi o bom trabalho feito em Hong Kong, com a gente nova, com as escolas. E eu lembro que ele aqui deu um curso que foi muito apreciado, que foi sobre a teologia do corpo, de João Paulo II, e que houve realmente muita participação, e espera-se que haja uma espécie de segunda volta, porque a teologia do corpo tem a ver com o matrimónio, a sexualidade, e que são temas que às vezes não se fala, mas que são importantíssimos. Portanto, esse aspecto de ser uma pessoa com doutoramento e com formação teológica, arquitetónica e também em direito canónico, acho que ajuda bastante, mas ainda se calhar não teve tempo de mostrar.
A questão do Opus Dei é sempre, às vezes é quase como que um fantasma de uma certa ideia associada a um certo conservadorismo na Igreja, nas questões, nomeadamente nas questões da sexualidade, da afetividade, e também no mesmo recorte da Igreja, uma Igreja mais ritualista, mais austera, em contraponto, se calhar, uma Igreja mais pastoral.
Sim. Eu acho que eu sou contra os manicaísmos de esquerda, direita, preto e branco. A realidade é muito mais rica do que isso. No Opus Dei as pessoas têm a liberdade total, política e profissional, dentro, claro, dos campos estabelecidos pela Igreja, não é? Portanto, o católico não pode ser marxista por causa os princípios do marxismo são opostos ao catolicismo, né? Mas todo, no todo o campo em que qualquer católico leigo tem liberdade, pois os seus Opus Dei têm a mesma liberdade, né? O espírito é esse, é oferecer esse trabalho a Deus, portanto, o melhor possível, e também para melhorar a santidade, a sociedade, portanto, santificando-se e fazendo o apostolado através desse exemplo. Portanto, o que se espera é que o trabalho realmente seja bem feito profissionalmente, que é o espírito, ao fim e ao cabo, qualquer pessoa que conheça o Opus Dei, ou que esteja influenciado, ou que faz mais formação, aprende, não é? É ser santo, ou procurar ser santo no meio do mundo.